Oi, pode entrar. Fica à vontade.
Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários.
Beleza, eu sou o Rafael Fernandes, estamos aqui para mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco, sempre com o meu parceiro.
Dixama, e no episódio de hoje a gente tá gravando o segundo podcast no dia e nem trocou a roupa.
É, um cheirinho. Temos hoje um convidado mais do que especial, nosso amigo aqui, queridíssimo, Abel. E aí, Abel, como é que tá?
E aí, rapaziada, beleza? Tô aqui curtindo o frio de 27 graus do Espírito Santo.
Mas você é sudestino ainda, não pode falar isso.
Não, tem um local de fala, pô.
Seu local de fala na prancha de surf, cara.
Pô, quem dera, cara. Eu não saio de casa há uns 2 anos já.
Mas meio que eu conheço um pouco, né, Eric?
Pois é, vamos falar de um quadrinho aí que completou 10 anos.
Isso.
Tem tudo a ver com o que tá rolando agora, né? Ou não, essa piada já não vale mais.
Só não sei se precisa de toda essa empolgação.
Não é pra se divertir tanto, né?
É, não é tão legal. Mas assim, nós vamos falar hoje de Ditadura no Ar, Coração Selvagem, que é um quadrinho que eu fiz com o Abel aí, nosso primeiro projeto.
Acho que foi o meu primeiro projeto colorido, né? Então, meu primeiro projeto fechado também.
É, acho que o meu também, eu já tinha feito só tirinha e história curta.
E um dos primeiros projetos é que eu conheci o trabalho do Rafa, né? É impressionante como tava rolando aí na época, mas enfim, não vou adiantar minha fala, vamos deixar vocês trazerem o assunto.
É, e né, a gente tá conversando disso faz um tempo e chegou a hora da gente bater um papinho aí, como é que foi esse processo de produção e tudo, né? E hoje você vai ser o entrevistador, Eric, porque é a gente que fez o bagulho.
Muito bem, vamos nessa, sem o menor problema. Queria saber como é que foi pra vocês aí, de onde surgiu Ditadura no Ar, Rafael Fernandes e Abel.
É pra contar a história curta ou a verdade?
A história que caiba no nosso podcast, mas vamos falar a verdade. O Rafael já mentiu sobre isso em tantos lugares.
Não, é porque na verdade acho que não pega muito bem pra mim, né? Quando
conte o que vai ficar bonito pros anais da história,
Abel. É, porque acho que foi depois do FIC de 2009, né?
Isso, foi depois. A gente se conheceu no FIC de 2009.
Nossa, faz uma cara, hein, mano?
Tinha tomado uns goró, aí cheguei aqui começar pra ele, Rafael, bora fazer uma história de detetive, cara. Aí depois de uma semana, né, você chegou com uma ideia totalmente nada a ver.
Foi no mesmo dia, caralho, tá doido?
Foi no mesmo dia, né? Uma história, pô, não tava afim de fazer troço brasileiro, né? Eu novinho, né, cheio daqueles estereótipos de detetive americano, né? Tocando saxofone, deixando cara de uísque no boteco e tal. É que demorou uma semana pra gente desenvolver a ideia pra começar, né? Assim, começou bem rápido, mas foi uma parada, assim, que eu não esperava mesmo, assim, esperava fazer muito terror na época.
Né? É, a gente tava nesse papo aí do terror, né?
Aí já imaginava, tipo, um negócio meio Seven, meio, né?
É verdade.
Aí você já tinha suas ideias já do que você queria contar, né? Você já tinha essa parada aí. Mas aí é a sua vez de falar.
Não, mas é só um parêntese, foi aí que o Abel descobriu que não se dá asas para o Rafael, porque o bicho vai à praça e vai até o inferno, mano.
Pois é, rapaz, começou com uma tirinha semanal, né, cara?
Ferrou. Nunca me diga, vamos dar uns beijos.
Cara, olha só, 2009, a gente lançou o volume único em 2000, que eu fiz coisa nova pro volume único, em 2016, né?
Uhum.
Começou a ser lançado em 2009,
né? Mas... É, na verdade saiu em 2010 as tirinhas, né? Aham. A gente se conheceu em 2009, começou a produzir isso na viradinha do ano.
Uma por ano, né, mais ou menos, né?
É, aí a gente começou a fazer, pelo menos começou as tirinhas aí, ficou um tempinho. Aí no FIC do ano seguinte, se eu não me engano, de 2011, né? Já que teve um de 2009 e um de 2011, a gente levou o primeiro número impresso, né? Que a gente ficou naquelas de, sei lá, não sei se eu quero fazer um negócio só digital, né? E aí quando a gente lançou o impresso que a gente viu o potencial da parada, né?
Eu acho que os webcomics estavam começando a fazer um... Não desse jeito que tá hoje, né? Com tapas e webtoon e tal, mas tinha muita gente, eu acho que tinha muita gente lançando webcomic na época, acho que a gente já animou por causa disso.
Né? É, na verdade eu tinha aquele site Contraversão e a gente começou a fazer tirinhas lá, né? Eu tive uma ideia de fazer umas tirinhas, aí tinha uma com o Doug Lira, tinha umas 3 tirinhas, agora eu não lembro todas. E aí uma das tirinhas era, eu queria fazer uma parada policial que nem o X9, que eu achava da hora e tal. O papo começou meio assim, eu falei, pô, tô lendo, como é que chama? Aquele Garra Cinzenta, eu falei pra você, achei muito louco, não sei o quê. Aí o papo foi, vamos fazer história de detetive, foi mais ou menos assim, você tava mamado mesmo, pelo jeito. Aí...
Inclusive, eu tinha um estúdio aqui na época, o Quartinho dos Fundos aqui. Eu já saí dele, fui pro quarto, depois fui pra um outro quarto. Aí reformaram, inverteram a parede com a porta aqui, tá tudo diferente. Só que tô exatamente no mesmo lugar que eu tava
conversando. Olha, que doido, velho. Eu também tô no mesmo lugar. E aí a gente começou a conversar sobre isso e aí eu falei, pô, mas pô, vamos fazer um negócio diferente, né? O que a gente pode fazer diferente? Falei, putz, a gente podia trazer pro Brasil, né? Aí a gente ficou meio assim, falei, ah. Aí eu perguntei pra vocês e eu mesmo respondi, né? Falei, da época da história do Brasil, qual é o pior ambiente, assim, mais inseguro, onde as pessoas desconfiavam umas das outras? É que nem a lei seca pro Udo Noir. Aí já era, né, mano? Só tem uma época, né?
Na verdade, eu acho que a gente só tem uma época, que é desde 1500.
Só os portugueses fumando um cigarro na beira de uma taverna, né? Um noir colonial,
né?
Um noir
bandeirante, né, cara?
A última vez que eu vi o Brasil assim, polarizado, no qual você não podia falar suas opiniões em voz alta, era em 2021 mesmo.
Pois é, hoje.
É, meio que surgiu desses papos aí, né? Aí a gente foi amarrando. O nome mesmo surgiu no mesmo dia, Ditadura no Ar. E aí a trama em si, é como o Abel falou, demorou aí um tempo pra gente desenvolver. Começou com uma tirinha pro Contraversão, a gente foi fazendo. A gente fazia como se fossem duas páginas de quadrinho, mas no começo a gente nem pensava nisso. A gente fazia em tirinha mesmo.
A gente fazia uma tirinha
vertical.
Ela era vertical, mas não tava no formato de impressão, né?
Exatamente, foi o que deu ruim. Aí a gente teve que depois adaptar tudo, né?
Foi o Rara que fez o volume 1, se eu não me engano.
Foi o Thiago Rara que fez o volume 1, cara.
Ele que teve essa trabalheira aí.
E quem ajudou a subir as tiras no Contraversão foi o João Godoy, cara.
Ah, o João, verdade.
Ô, vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês podem medir quanto vocês aprenderam com esse processo aí? Porque pelo que dá pra ver, foi tudo muito novo, né, cara? Tanto de escrever uma história longa, como de pensar em formato de saída. Acho que é o tipo de coisa que o pessoal que tá começando acha que a gente já começou tudo pronto, né? Mas aí vocês estão contando que teve bastante percalço em entender que a história tinha que ser feita de um jeito pra poder dar saída de outro, blá blá blá. Conta um pouco sobre isso.
Nossa, acho que a gente não sabia nem o que tava fazendo, pra te falar a verdade. Exatamente o que seria. A ideia inicial era fazer uma tira que não tivesse fim. Lembra disso, Abel? Fala pra esse. Ah, vamos fazendo e não terminar nunca. Tipo, sempre acontece uma coisa nova.
Tanto que era umas historinhas bem... Não era nem história, né? Uma história ia andando bem devagarzinho, uma por semana. Era uma coisa bem possível de a gente conseguir fazer. A gente achava, né? Só que é o troço que dá trabalho, cara.
É, dá trabalho de todos os sentidos. E aí a gente começou assim, as primeiras... tiras eram bem assim, fora do que a gente tava esperando, né? E sinto que uma das principais mudanças que a gente sacou foi quando a gente lançou online, era o começo do quadrinho digital, então a gente sentiu que não teve tanto alcance. Quando a gente lançou no FIC, a gente vendeu todos os exemplares.
Aí ficou... tem essa também, Rafael. Acho que a gente lançou o impresso no FIC mesmo, não foi lançado antes disso não, né?
Não, a gente lançou depois, na semana seguinte, se eu não me engano, você veio pra São Paulo, não foi? E a gente fez aqui o lançamento, eu não me lembro.
No lançamento da UMA foi, eu não sei quando foi. Mas é, eu saí do FIC empregado já, cara, por causa do Ditadura no Ar, sacou?
Foi mesmo, cara.
Pra fazer o Macbeth lá da editora Nemo. Foi por causa do Ditadura no Ar, das tirinhas no site, assim.
Verdade, cara.
Barato.
O primeiro momento foi perceber que o impresso tinha mais força que o digital pra nós. A gente já ficou meio assim, caramba. A gente fez no formatinho, né? Tava trabalhando na época na Martins Fontes, aí pedi várias ajudas pra galera lá pra mandar imprimir e tal. Ideia de gráfica. Tudo foi com a ajuda do... Eu lembro que foram impressas na Prol, nem existe mais. Editora Prol tem aqui as provas do número 1. E a parada mais louca foi que a gente... Foi essa mudança de sacar que o impresso era mais legal. A gente parou de publicar online, lembra disso? E a gente começou a preparar o 2 já direto pro impresso.
E tem aquela coisa também, né, cara? Foi meu primeiro trabalho colorido. Eu aprendi a colorir no Photoshop com a primeira tirinha, cara. Né?
Assim, verdade.
O não saber o que estava fazendo é literal. Não é que não tô preparado, enfim, né? E realmente não sabia o que estava fazendo. Tanto que eu comprei o Agente X9 e tinha um site, cara, que vendia com desconto. Um desconto de 20%, assim. A Amazon nem vendia aqui. Eu comprei a coletânea da gente X9, cara. Tipo, pra ver. Tentei emular o traço da galera das antigas, ficou uma porcaria.
É verdade.
Tava no nível de eu não saber nem o que eu ia desenhar. essa era a parada.
É, e hoje, se você é meu aluno aí de roteiro, já ouviu falando, assim, eu tô falando que a gente tava escrevendo uma HQ que a gente não sabia o final. E o que ia acontecer?
Pois então, é.
cada capítulo a gente ia decidindo o que ia acontecendo. A ideia era brincar dessa vibe dos anos anteriores, da galera que fazia tirinha pra jornal de ação e que decidia ali naquela semana como é que ia contar a história e ia fazendo, sabe? Conforme a resposta das pessoas. Mas aí, a partir do número 2, que foi o último feito nessa loucura, eu já conversei com o Abel. Ah, as pessoas estão pedindo um final. Acho que a gente vai ter que caminhar pra um final que você acha que terminar em 4. Foi mais ou menos um papo assim, né? Aí a 3 já foi pensada como um projeto fechado indo em direção final, e a 4 já tava pegando tudo o que acontecia antes e tentando amarrar de alguma forma, levando pra um final que eu cheguei pro Abel. Teve uma parada muito louca, Eric. Que a gente, quando eu decidi o final, eu liguei pro Abel e falei, cara, acho que o final vai ter que ser esse. Aí ele ficou meio assim. Ah, mano, sério? Aí eu falei, é, vai ter que ser essa parada. Eu também não acho muito legal, não. Mas como incomoda muito, eu acho que tem que ser esse mesmo. Não teve jeito.
Uma história que se passa na ditadura e tal, né? Interessante. Bem legal.
Eu fazendo os layouts das últimas páginas, cara, eu tava imaginando eu vendo um filme muito triste.
Eu chorei muito fazendo essa parada, velho. Escrevendo essa última edição, eu chorei muito. Nossa, ela foi bem intensa pra mim.
É, dizem que se a gente não chora no processo, quer dizer que não deu tudo de si, né?
É, que também, é como levou muito tempo, a conexão que a gente tinha com os personagens era mais forte que o que a gente tá acostumado, de fazer um projeto e um ano já termina e você tem uma conexão X. Agora você tá lá desde 2009, conversando sobre 2010, conversando sobre isso, e de repente em 2014 ou 15 que a gente terminou? Acho que foi 2015.
Acho que é, por aí, começo de 2015.
A gente tá tomando uma decisão lá de X, né? Então eu falei, ó, essa decisão aqui não tem jeito. Foi meio isso. Na verdade, acho que foi onde eu aprendi a fazer. Eu nunca tinha feito um orçamento gráfico, já que eu trabalhava na Panini e não fazia isso, né? Eu nunca tinha feito planejar como ia ser uma edição do zero, onde só tinha eu pra lidar com aquilo. Então teve um monte de coisas. Foi a minha estreia como editor independente, podemos dizer assim.
Muito bom. E do que se trata a história, meu? A gente falou aí do processo, que foi dolorido, o final foi triste, a época era dura. Mas o que se trata a historinha, cara?
Então, Ditadura no Ar é uma história em quadrinhos sobre um fotojornalista que tá investigando o paradeiro de sua namorada que desapareceu durante uma manifestação de estudantes ali dos alunos de uma faculdade pública de São Paulo. A história se passa em 1968, aí o ápice do tanto o ápice cultural mundial dos jovens e tudo mais, né? Como também o agravamento aí, chegada do AI-5. Dos militares aqui no regime militar brasileiro dos pós-golpe de 64, né? E aí, cara, o cara tá investigando e tá tentando descobrir o que aconteceu com ela, e a cada passo que ele dá, parece que menos ele sabe, mais complicado fica, e mais os personagens desse mundo que era o Brasil dessa época vão se revelando pra ele, né? Então ele conhece um cara que era um comunista partidão que realmente participava de forma revolucionária, enfrentando o sistema. Ele tem uma amiga em comum com a namorada dele, que é a Nina, e também tá sendo perseguida. Então a história vai se desenrolando a partir desses outros personagens também. Tem um cara que é um foca, que é um jornalista iniciante lá, que eu nunca lembro o nome dele por causa desse lance de foca. Eu esqueci o nome dele, que virou um apelido.
Você falou o nome dele, caraca, como assim o nome dele? Tem nome dele?
Tem o nome dele.
Paulo Henrique, eu acho, uma coisa assim.
É, uma coisa assim, ele reclama, meu nome é tal. E aí o cara, cala a boca, você é Paulo Francisco.
Paulo Francisco.
Seu nome é Foca. E aí, né, foi meio que dentro disso, e a história termina, né, com ele descobrindo ali o que rolou, né?
Tem tudo que se pode imaginar dentro de uma ditadura, ou era uma coisa legal, a classe média tava vivendo bem? Como é que era essa época aí, pra quem tá imaginando, como é que era bom na época da ditadura?
O pai da Anselmo, acho que é ele que representa essa galera feliz, né? Que tá, tipo, no ano com essa galera, pô, a gente tá segura, é melhor assim, né? Mas que defende a parada na raiva mesmo, né? Nem no carinho, não. Tipo, é o comunista vagabundo mesmo, daí pra pior. E essa é a galera que ficava feliz com.
Tem vários oportunistas na história, né? Se você pensar bem, tem o próprio chefe do jornal ali, que tem um irmão que é militar, então ele consegue ainda fazer as matérias que os outros jornais não conseguem. Tem algumas situações assim.
Uhum.
E tem o próprio vilão, que é o Silveirinha, que é o chefe aqui da polícia que tá atuando durante a operação que prendeu a Nina. Mas, assim, em geral, você vê um clima de desconfiança em que as pessoas são presas por nada, por estar na rua fazendo alguma coisa já é presa, que você dizer o que você pensa já é passível de ser perseguido, né? Então tem jornal sendo censurado, tem gente que, ativista político foragido, que sofreu tortura, então tem uma cena bem dramática de tortura, tem uma garota que está sendo perseguida simplesmente por ter ido numa manifestação, ela nem chegou a... e ela nem comunista era, ela foi para acompanhar uma amiga e se viu aí já numa situação bem dramática. E tem esse jornalista que tá se metendo em todas as furadas possíveis e imagináveis, e no fim ele faz algo aí meio impensável para tentar encontrar respostas.
Muito bom, muito bom. E é um material que vai flertar aí com o noir, né? Ele brinca aí com os tropos do noir. O que mais? Quais outras referências que vocês acham importantes aí pro pessoal que tá interessado pela obra? Que tipo de referências vão encontrar ali no Ditadura do Noir?
Eu posso falar uma coisa que eu sempre esqueço, cara. Era o Silveirinha, que foi inspirado no Glauber Rocha. Eu tava procurando fotos da galera dos anos 60, 70. Assim, tipo, realmente, atores dos anos 70. Pra ser bem genérico mesmo. Aí pulou o cinema nos 70, sei lá. Aí pulou a foto do Glauber Rocha. Falei, caraca, tem que ser esse cara mesmo. Assim. É uma foto muito específica, uma cara bem enigmático, assim.
Foi... Sim, a gente esqueceu de botar isso nos extras. É verdade, Abel. Bem lembrado.
Era um detalhe que eu sempre me esquecia mesmo. Mas agora eu fiz questão de lembrar.
Sim, ainda bem que você lembrou. Tem um pouco de Blow Up, que é um filme dos anos 60 sobre um cara que faz uma foto e aí ele começa a investigar essa foto e essa foto vai revelando coisas pra ele. E o filme é bem conhecido porque tem uma participação dos Yardbirds no filme. Bem clássico, assim, do cinema. Cara, todos os filmes noir possíveis e imagináveis. Falcão Maltês, Crepúsculo dos Deuses, todas essas piras aí eu gosto bastante. Abel também curte.
Tem um que eu gosto muito que é o... Eu sempre esqueço o nome, cara, que é um nome meio complicado. Mas é do Humphrey Bogart, né? Que é o clássico mesmo.
Anjos de Cara Suja?
É um bem maneiro, assim. Eu fui tentar rever, mas é bem difícil. Mas na época que eu vi, eu acho os diálogos muito bons. Assim, tem uma taxista que fica dando em cima dele, assim. É bem pra, é um filme bem pra frentex. Assim, considerando que é uns 40, né?
Tem um pouco de Casablanca. Tem uma série de referências aí que... É o The Big Sleep, o filme que você tá falando?
The Big Sleep, isso mesmo.
É, tanto que o Humphrey Bogart fez os dois maiores escritores, que é o Dashiell Hammett e o Raymond Chandler, né?
É isso, Dashiell Hammett, exatamente. Eu tava esse nome que me fugiu.
É, o Dashiell Hammett é do Falcão Maltês e o Raymond Chandler é do The Big Sleep. Tem um monte de coisa, Eric. Tem umas pira com...
Música, principalmente, né? Também.
Era isso que eu ia falar.
Antes de você falar das músicas mesmo, uma parada que eu sempre fiz questão de fazer é fazer os esboços com aquele jazzinho maroto, né? Pra tentar dar o clima de fumaça. Então tem várias ceninhas assim que eu fiz questão de tentar aparecer o máximo que soasse como um saxofone.
É, enquanto isso eu tava mergulhado na música brasileira como nunca me interessei na minha vida, assim. Eu comecei a gostar com esse quadrinho, aí comecei a pesquisar a música de 68 e fui buscando, e eu montei uma trilha sonora pra ficar ouvindo, cheia de Sérgio Sampaio, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes... E aí fiquei ouvindo pra caramba isso daí tudo. Geraldo Vandré, né? E dentre essas coisas que eu tava ouvindo, eu gostava muito de duas músicas do Caetano Veloso, que eu acho muito emblemáticas. A mais óbvia é Alegria, Alegria, né? Que tem aquela guitarrinha famosa, né? De abertura. Mas a música que eu mais gosto, que fez a minha cabeça nesse quadrinho, que eu encontrei o EP, comprei o EP original, é Proibido Proibir. Que é uma música do Caetano muito forte. E tem um lado ao vivo maravilhoso no festival de música, né? Que ele dá
que ele xinga a galera.
É. Né? Vocês não estão entendendo nada! Nada!
Dá um chilicaço, né? Muito bom, cara.
É, eu gosto desse chilicaço. Que ele tá defendendo, inclusive, não a música dele, de outra pessoa, né? Vocês não estão entendendo nada, essa música é perfeita e tal. E...
Por causa da guitarra elétrica, né? Que ele tava usando, né?
Porque ele tava reclamando que tava fora do... O pessoal tava reclamando que tava fora do tom, né?
Não, cara. Tem a ver com o seguinte, é música americana e música brasileira. Começou a entrar, eles começaram a colocar guitarra nas músicas brasileiras e a galera não aceitava o público.
Ah, entendi.
Aí tinha um movimento que a Elis Regina fazia parte, né? Contra a guitarra elétrica, era assim isso.
Um negócio meio humanista. Tem uma coisa aí também que eu acho importante citar, que é o... Cada detalhe foi pensado, né? Tipo, o carro do... do Félix, né? Que é o Willis, né? Que é tipo, Demozão, que era um carro muito específico da época, um carro meio demodê, assim. A gente achou que ia ser engraçado ele ter um carro e gostar dele. Um carro que sempre dava pau.
E é aquela coisa, né? O nome Teimoso é o. Ele ganhou, o carro ganhou esse apelido porque ele rodou no autódromo por 4 dias, uma coisa assim, sem parar.
Sim.
Tipo assim, ele parava pra abastecer, mas eu não sei se abastecia com ele andando, sei lá o que eles faziam. Mas o bicho não parava, não, cara. E ele é meio Félix. O Félix é meio assim também.
Exatamente.
então vira meio Dalion do Félix, né?
É, e mais importante do que as influências culturais, foi uma HQ feita com muita conversa de gente que viveu a época. Então todas as experiências que eu pude colher, teve um cara que trabalhava comigo, um chefe lá, que era o Jaime, trabalhava comigo na WMF, teve coisa que as pessoas me contaram durante a minha vida toda, então tem muito relato da época que foi sintetizado nessa história, coisa que minha mãe me contava. Então a ideia era fazer um trabalho de história meio diferente, né, sem se preocupar com fontes escritas e mais com experiências pessoais, relatos e música. É, trazer a vibe sem se prender muito à coisa da... ou cronologicamente encaixar isso na história do Brasil.
Muito bom. E qual foi a repercussão da HQ, cara? O pessoal gosta bastante desse trabalho. Eu sei que é um trabalho que pra vocês tem um valor especial, né? Um valor pessoal muito forte. Mas como é que foi aí a recepção de público, mercado? Como Ditadura no Ar marcou o quadrinho brasileiro?
Rapaz, eu não sei se eu tinha a visão correta da parada, né? Porque 10 anos atrás, porque era uma época que eu não prestava muita atenção nesse tipo de coisa, assim, sacou? Pra mim era uma... Eu tava num esquema de não tá muito antenado com as coisas, né? E de, tipo, de realmente parecer uma coisa muito distante também. Então acabou que eu ficava feliz mais no sentido da repercussão do mercado mesmo, que eu não esperava que... Aquela coisa, síndrome do impostor, né? Eu não esperava que fosse uma coisa que alguém fosse ler, por exemplo. Aí eu vi que começou a render trabalhos, o pessoal comentava e tal, isso foi bem legal. Mas eu não senti que, pelo menos naquela época, o pessoal tava se atentando muito para a questão política, né? Apesar de já ter começado umas manifestações na época, né? Foram ficar mais pesados depois. Mas, assim, o que eu posso falar meio que por mim, assim, que me ajudou a acordar pra uma série de coisas. Assim, que pra antes eu não tava prestando muita atenção.
Eu era editor da MED, tava trabalhando com isso já há um tempo, né? Então não tinha muito... As pessoas me viam como alguém do humor, né? E assim, apesar de ser editor da MED e eu gostar de humor, eu não tenho pretensão de ser humorista, nem de trabalhar com isso. Então eu tava me mostrando pela primeira vez, de verdade. Ali me colocando ali de forma bem exposta, tipo de coisa que eu gostaria de contar e de pensar e tal, né? Tanto que quando saiu o primeiro número, eu lembro de algumas pessoas falarem, ah, mas isso aqui, qual que é o posicionamento político disso daqui? Peraí, a história tá começando, tá acompanhando aí que você vai sacar. A galera viajando na maionese e tal, e o cara tinha um ponto de vista anarquista, questionava a comunista, logo o quadrinho era de direita, muito engraçado. A lógica de... absurda. E a proposta é justamente essa. O ambiente universitário tem essas discussões o tempo todo, né? E entre os meus amigos que viveram essa época, essas discussões acontecem quase o tempo todo. O pessoal mais velho, você vai conversar, eles do nada começam esse papo. E é muito recorrente, né? E foi muito interessante que a gente lançou o quadrinho, ele teve uma boa resposta de público impresso, né? As pessoas compravam pra caramba. Eu lembro que o primeiro número chegou a vender acho que uns 2.000 exemplares, salvo engano.
Eu tava me esquecendo disso, cara. O lançamento da 1, eu fiquei de ressaca de tanta coisa que a gente assinou.
A gente fez 300 ou 500 na primeira, depois fez mais, foi fazendo de 500 em 500 e foi feito 4 vezes. Vendia bastante na Comics, que era a loja que apoiou bastante a produção do Ditadura no Ar, não posso deixar de dizer isso.
Tudo, né? A gente tem que sempre lembrar o papel do Jorge da Comics como caras que incentivam o quadrinho independente, né, cara? Isso é uma coisa que a gente nunca pode deixar de lembrar, sabe?
Eu sou muito grato, assim, ao espaço que ele deu pra gente lá lançar e tudo. E quando a gente foi lançando os números, a gente conquistou 2 troféu HQ Mix, um deles foi de melhor minissérie, né, acho que foi o segundo, o primeiro foi de roteirista revelação, não sei o que eu revelei, mas as pessoas viram, né, mas e o outro foi, que depois mudou pra novo talento, sei lá o nome, depois foi o de minissérie, aí eu fiquei com um, o Abel ficou com o outro.
Tá aqui até hoje.
Até hoje não sei como o Abel não levou de desenhista, já que ele que segurou o BO todo.
Rapaz, essa questão de premiação, assim, eu adoro ser indicado, né? Mas o problema de ser indicado é que corre o risco de ganhar, né, cara? Eu fico nervoso. Porque vai que alguém erra lá, você ganha, aí você tem que dar discurso, é mó complicado.
É meio tenso, viu, Abel? Não vou dizer que não é tenso, não, é complicado.
Não lembro, cara, como é que foi, porque eu acho que eu só lembro de uma luz de holofote na minha cara e que eu tava falando alguma coisa, mas eu tava incorporado.
É, meio isso mesmo. Teve muita resenha, mas de todas as resenhas, a que mais me chamou a atenção foi a do Meteoro, né? O canal Meteoro Brasil fez um vídeo ensaio sobre o Ditadura no Ar recente, né? E meio que já depois do encadernado da Draco e tudo, e meio que ressignificou algumas coisas que a gente nem tinha proposto, né?
Pô, cara, aquilo ali tá me arrepiando até hoje. Você tá falando aí, eu tô arrepiado aqui. O recorte que ele pôs foi muito bom.
Eu também gosto. Fiquei assim... Porque quando a gente fez, não tinha nem resquício de uma volta de militares no poder. Era mais, assim, um ranço que eu tinha disso. E o Abel também. A gente começou a cutucar ali naquilo que incomodava a gente na história do Brasil e naquelas pessoas mais velhas que tinham saudade disso. E, de repente, o negócio mudou, né? Tem gente pedindo intervenção militar e a HQ ganhou uma nova leitura. E com essa nova leitura saiu essa resenha do Meteoro que eu propôs aí uma coisa que... Até hoje eu fico emocionado vendo a Bel. Acho muito diferente assim, do que eu tinha pensado e tudo. E hoje tá aí, né? A obra não é mais nossa, né?
Porque o Meteoro ele começou falando, né? Se eu não me engano, ele, pelo menos quando eu conheci, ele já estava falando de política, né?
Aí veio ele falava de cultura pop com um pouquinho de filosofia, política e tal.
Sim. Mas aí quando eu vi o vídeo, eu não conhecia o canal, né? Mas aí eu fui ver pelo teor, assim, então, quando você vê uma reportagem com recorte, assim, com roteirinho e tal, com trilha sonora e tal, deu um peso completamente diferente, porque eu nunca tinha visto dessa forma.
Também
no próximo emociona em muito sentido.
É, também acho. Eu vou até colocar o link aqui no podcast.
Ah, por favor.
E, bom, depois disso, vocês cresceram, viraram adultos. Como é que tá os trabalhos de vocês hoje em dia? Quem são Rafael Fernandes e o Abel, depois de Ditadura no Ar, que agora completa 10 anos?
Como eu falei, né, a gente lançou no FIC lá e de lá eu já, no FIC 2011, e lá eu já recebi o convite para fazer um álbum para a editora Nemo, mas eu continuei trabalhando mais com o independente mesmo, né, com a galera do Café Nanquim, do Almanac Gótico e fazendo pequenas participações em antologias, coisas assim, até que depois de um FIC também o Gabriel Arraes me chamou para fazer o Necromorphos, né, série que a gente fez 4 edições. Está sendo lançada nos Estados Unidos agora pela Terremote, que já é um passo maneiro também. Estou com uma outra minissérie com o Gabriel, que está em andamento também, que é a Servants of Sound. Está na número 2, por enquanto. E nesse meio tempo também eu consegui fazer umas histórias para gringa. Fiz uma história curta da Mina Gato, fiz uma edição da Arlequina, bem diferente do que eu costumava fazer, que era terror e policial, né? E também um projeto novo, que não posso falar muita coisa ainda, né? Mas em breve vai ter coisa nova aí. Mas apesar disso, meu plano é continuar produzindo quadrinhos independentes, né? Apesar de ser bem mais complicado, né? É uma realização muito diferente isso. E eu deixei o apagão, não esqueci do apagão não, Rafael, eu deixei pra você falar.
É... Bom, depois do Ditadura no Ar, meio que minha vida mudou por completo, né? Eu tava ali nessa pira de quadrinho de humor, né? Sendo editor só, e aí eu passava a ser um autor e tive aí a oportunidade do Abel me acompanhar, ser uma pessoa aí que realizou aquela... O roteirista sozinho não é nada, né? Por sorte, tive aí o Abel pra me ajudar a chegar em alguma coisa. E
desenhista gente... também não, pô.
E a gente começou a fazer aí umas coisas, né? Eu também comecei a escrever umas histórias diferentes, fiz o Ida e Volta, aí comecei a trabalhar com a Draco, publiquei várias outras histórias, Apagão com o Camaleão, fiz vários outros projetos. E aí, em determinado momento, a gente tava num FIC, claro que o Ditadura no Ar tem tudo a ver com o FIC, né? E a gente tava conversando, eu, Abel, Camaleão, e aí a gente propôs pro Abel, eu e o Camaleão do Abel, fazer o próximo volume, que era uma história sobre as patinadoras, que a gente queria dar um outro peso e que a gente gostava das mulheres desenhadas pelo Abel, e o Camaleão gosta muito do Abel também, então ficou aquela coisa de família, né? Tá tudo em família. E aí a gente fez o Apagão Fruto Proibido, que a gente lançou ano passado, passando um tempinho produzindo junto com a Fabi Marques nas cores, e que é um projeto que eu gosto bastante, cara. Acho que tem um dos melhores roteiros de quadrinhos que eu já fiz, assim, sei lá. E a arte do Abel tá fora da casinha, e ainda tem cores fantásticas da Fabi.
Muito bom! Esse foi o podcast Imaginários, que a gente falou sobre a origem, né, do Rafael Fernandes e do nosso querido amigo Abel.
Vocês
sabem como é que o Rafael foi picado por uma aranha radioativa, como é que o Abel recebeu os raios gama, seria o contrário, né? O Rafael é o Hulk.
Eu fui picado por uma lapiseira radioativa.
Foi uma moqueca, cara. Moqueca radioativa.
Ah, moqueca é bom. Moqueca é bom. Radioativo ou não, tamo aí.
Eu também gosto.
Pô, Abel, fala aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais aí pra poder saber mais sobre o seu trabalho. Muita coisa legal. Até agora você na gringa, mas sem perder a ternura.
Pois é. Bem, se alguém me encontrar por aí, me avisa que eu tô procurando também. É complicado. Mas por enquanto, é Abel Overdrive. No Twitter, no Instagram, não tô atualizando muito não, mas em breve devo estar postando algumas coisinhas lá. De vez em quando eu posto foto da minha cachorra, é bom de ver, mas em breve eu devo estar voltando a postar Twitter e Instagram.
Boa parte dos meus trabalhos tá aí, mas quem quiser ver as doideiras que eu falo na internet, no Twitter sou @rafa_fernandes. No Instagram eu nem posto tanta coisa pessoal assim, mais coisa pessoal, pouca coisa de trabalho, mas se procurar no Twitter vai ter tudo lá e também na @editoradraco tem bastante coisa que tá trabalhando toda hora aí, né? Eu e o Eric estamos incansáveis nesta missão de contar histórias novas e em formatos diversos, quadrinhos, literatura pro público brasileiro.
É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio especial aí de 10 anos de Ditadura no Ar, do Imaginárias. Para quem nos acompanha, nos encontra nas redes sociais com @editoradraco. Não deixe de assinar também o podcast com seu agregador de áudio. Lá você encontra toda a série para saber de vários assuntos, não apenas dos nossos livros e também das coisas que a gente gosta. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e cuidem-se. A pandemia não acabou e nem o fantasma da ditadura.
Infelizmente. Mas vamos lá, vamos resistir. É fogo no Barba Gato.
Amanhã vai ser outro dia, fogo no Barba Gato.